Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está aqui o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, não é mais um programa, é o programa 206, não é qualquer um.
Não é qualquer 206. Um, tá certo.
Um número 206. Assim fantástico, certo? Que é o dobro de 103, eu gostaria de saber o que tem de especial. Bom, de qualquer forma, esse programa, para quem está ligando aqui pela primeira vez, é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática, principalmente daqueles ouvintes iniciantes que estão começando agora a apanhar do computador. Você acabou de comprar um computador e está apanhando dele.
Eu fico imaginando assim, a pessoa parada e o computador dando pancada na cabeça do cara.
Pois é, e você comprou o computador, começou a te dar dor de cabeça, você não viu nada ainda. Você vai ver daqui a pouco o que vai acontecer.
Se você, quando não tinha computador, era feliz e não sabia.
Pois é. Não é. Agora, de qualquer forma, se você tiver alguma dúvida ou, como muitos dos nossos antigos ouvintes fazem, se você tiver alguma dica interessante, um site bacana da internet, um software que é maravilhoso, ou até se você tem a resposta a alguma dúvida que nós não tenhamos resolvido por não saber o que fazer, e você já passou por esse problema, você vai nos mandar um e-mail no
info@redeeldorado.com.br. Repetindo, info@redeeldorado.com.br.
Atenção aos antigos ouvintes que estavam acostumados com o e-mail antigo, mudou. O endereço agora, o domínio é Rede Eldorado, né?
Isso, é. Agora, é igualzinho ao anterior, só que troque a palavra rádio pela palavra rede.
Pronto. Agora, na realidade, no assunto, é sempre conveniente você colocar Plug Eldorado, além do assunto normal, porque é uma espécie de senha para que você seja distinguido de um spam. E, aliás, viu, Tarcísio, tem muita gente que eu estava prestes a eliminar porque não colocou o Plug Eldorado, mas vem em títulos assim. Eu tenho uma dúvida atroz. Dificilmente um spam vem com um título desses.
Eu tenho dúvida atroz. Eu não sei que eles tenham pegado a manha do programa e estão mandando com esse título.
Agora, Tarcísio, nós temos aqui o Vasconcelos, de Salto, do estado de São Paulo, diz o seguinte: como o professor Tarcísio é o que sabe tudo, é o que sabe tudo sobre Outlook Express, e ele sabe tudo mesmo, porque eu não sei absolutamente nada, eu nunca usei esse Outlook Express. O problema dele é o seguinte: ao baixar os meus e-mails, eles estão indo para a caixa de excluídos e não para a caixa de entradas. Já dei uma pesquisada em ferramentas e não vi uma solução. Aguardo uma resposta. Você tem ideia do que está acontecendo com o Vasconcelos?
Olha, esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, vamos dizer assim, do Outlook Express, né, que é o programa cliente da Microsoft, que se instala junto com o Internet Explorer, né, é um programa que permite você acessar uma ou várias caixas postais. Pois bem, existe toda uma configuração que você pode fazer e mexer no Outlook Express. Apesar do Vasconcelos ter dito que já andou fuçando aí Na pasta ou no item ferramentas, pois é, mesmo assim fica difícil fuçando achar às vezes a solução, tá? Porque tem muitas opções. Por exemplo, se você for em ferramentas, né, clicando lá, abrindo o Outlook Express, clicando no menu ferramentas e a seguir em opções, abre-se uma janelinha com várias guias, né? Geral, ler, salvar, enfim. Cada uma dessas guias, cada uma dessas páginas, quando clicada, apresenta uma série de opções de configuração. Eu não sei não, mas eu tenho a impressão que se você for na guia manutenção, lá existe uma opção assim, ó, um quadradinho para você deixá-lo ligado ou desligado, e tá lá, excluir novas mensagens, dias após o download, onde esse é o número de dias que você define. Então, de repente, se tiver lá excluir novas mensagens um dia após o download, o que vai acontecer? Você vai baixar as mensagens para o Outlook
e ele já exclui.
E imediatamente ele já vai para a pasta excluídas, né? Então, não sei, dá uma fuçada aí pelo menos, se é que você já não fez, tá, Vasconcelos? Se não for aí, existem muitas regras de mensagens. Às vezes, alguma regra está definindo que a Nikique as mensagens chegam.
Bem no, né? Nikique.
Bem no Nikique elas chegam, elas são transferidas para a pasta dos itens excluídos. É, nas regras de mensagens, você pode criar algumas regras, mais ou menos assim. Por exemplo, todas as mensagens que contiverem o domínio bababá.com.br devem ser destinadas para a pasta bababá. Por quê? Porque aí você sabe, você às vezes recebe muitas vezes muitos e-mails de um determinado domínio e você quer organizar já automaticamente à medida que eles chegam. Então você cria uma regra, né, definindo isso, que se a mensagem que estiver chegando vier de tal domínio, então ele já desvia automaticamente para uma pasta que você criar, obviamente, né, que você deve ter criado, obviamente, para que haja uma organização melhor aí nos e-mails que estão sendo recebidos. Então pode acontecer, quer dizer, aí só se alguém criou essa regra, né, mas pode também rolar uma coisa desse tipo. Todas as mensagens que chegarem devem ser automaticamente excluídas, direcionadas para a pasta excluídas. Pode ter uma regra dessa. Então você precisa checar a existência das regras de manipulação dos e-mails. Mas eu acredito que não seja uma regra, não. Tá? A não ser que alguém intencionalmente tenha criado essa regra para você. Caso contrário, eu acredito mesmo que o mais provável, no caso, seja essa. Esse lance que eu falei aí, ó, ferramentas, opções, manutenção, né? Você clica no item, na guia manutenção, e procura desmarcar esse item onde está excluir novas mensagens tantos dias após o download. Tá? Tenta excluir, tenta desmarcar isso e vê o que acontece. Se não acontecer nada, Vasconcelos, escreve de novo pra gente, porque aí a gente vai tentar outro caminho.
Ou talvez aqui nesse momento tenha algum ouvinte saltitante dizendo, eu sei a resposta, eu sei.
É, tô também, o problema, né, Pierluigi, é que um determinado comportamento do computador, mesmo no meu computador, no seu, quando ocorre um comportamento anômalo, é muito comum a gente desconfiar, né, desse comportamento, do motivo desse comportamento ser uma determinada coisa. Aí você tenta arrumar mexendo nisso, e a hora que você faz isso não surte efeito. Aí você tem que pensar numa outra possibilidade. E aí, muitas vezes, a resolução vem mais ou menos na base da tentativa e erro. Porque no computador há muitas alternativas, né? Há muitas coisas que podem causar o mesmo sintoma, muitas vezes. Então, a gente não emboca logo na primeira.
E a pior de todas
é... Ainda mais quando a gente está dando essa assistência remota, né? Não está com o computador na mão.
Não, mas a pior de todas, o maior problema que tem no computador são os programadores.
É, porque
na realidade eles...
E tudo depende do que vai na cabeça deles na hora que eles programaram, na hora que eles desenvolveram o programa, né?
E certamente... Mas
você tem que adivinhar, né?
Eu não gostaria de entrar em detalhes sobre o que foi na cabeça deles naquele momento. Mas de qualquer forma, Tarcísio, falando em pepinos de programação, você lembra por que bug chama bug?
É, há uma história, né? Nos primórdios da computação, quando os computadores ainda eram a válvula, né? Não havia os transistores e os computadores eram todas aquelas coisas enormes, do tamanho de uma casa praticamente, e a válvula. As válvulas do computador esquentavam demais. E
muito mais do que esquenta o microprocessador hoje.
Exatamente. E esse quentinho, entre aspas, das válvulas, né, atraía com frequência, aliás, insetos. Bugs, né, em inglês. E esses insetos, morriam ali.
Provocando
curto-circuitos nas válvulas, nos circuitos do próprio computador e obviamente, o mau funcionamento dele. Então a turma dizia que era um bug, né? Era literalmente um inseto que havia causado o problema.
Agora, você sabe que hoje em dia a válvula é uma peça de museu, né? Aquela válvula termoiônica a vácuo é uma peça de museu. Porém, existem alguns equipamentos ainda que utilizam essas válvulas.
Amplificadores para guitarra, por exemplo, os valvulados são aqueles mais assim, cobiçados pelo mundo dos músicos, né?
Exatamente. Então, na realidade, nós temos um ouvinte, o Hilton Furlan, que criou um site chamado Vacuum Tube Brasil, ou seja, a válvula vácuo aqui no Brasil, tá certo? E ele diz que ele gosta muito do nosso programa. Tarcísio, você caiu, Tarcísio?
Não. Eu acho que eu andei falando algumas mentiras. Eu acho que o nariz cresceu um pouco e bateu no microfone.
Bateu no microfone. Então, na realidade, o Hilton, que tem esse site... Ô, Hilton, manda para nós o URL completo desse site, que a gente gostaria de fazer uma visita aí sobre equipamentos a válvula, amplificadores, transmissores, etc. E ele pede, Tarcísio, a permissão para colocar na página dele um link para o nosso site, que é o www.intermatica.org.
Permissão concedida.
Concedida, imediatamente. Pode colocar. E por falar em www.intermatica.org, o Jorge Chaves diz o seguinte: eu tenho uma dúvida muito simples. Eu costumava visitar o site de vocês para ver os infodrops. Para quem nos está ouvindo pela primeira vez, ao longo da programação, tanto da Eldorado AM quanto da Eldorado FM, de vez em quando a gente dá umas dicas, né? Uns infodrops. Né?
Muitas vezes essas dicas, inclusive, são dicas dadas por vocês mesmos.
Pelos ouvintes.
Que nos passam, por exemplo, endereços interessantes de sites para serem visitados. A gente dá uma checada e aí, realmente, confirmando e gostando do site, a gente repassa isso para os demais ouvintes, para que eles também possam usufruir dessa dica. E isso normalmente é feito através de um boletim, né, que vai ao ar diversas vezes aí na programação da Rede Eldorado, que é o que a gente chama aqui de infodrop.
E na realidade, veja bem, como normalmente os URLs, ou seja, os endereços eletrônicos desses sites, são muito complicados, são uma coisa muito esquisita, o que nós fazemos? No site www.intermatica.org, nós colocamos esses infodrops numerados.
Exato.
Então a gente chega a falar, tem uma dica interessantíssima de um site que faz isso, e você acha no infodrop número 737, por exemplo. Aí o cara vai lá, acha o 737, e já tem um link direto, já está linkado, inclusive ele clica em cima e já cai no site. E o Jorge Chaves diz, olha, eu lembro que o site de vocês tem um Intermatica no meio. Então veja bem, no começo é www, no meio é Intermatica e no fim, cuidado, é org, de organização.
Isso, é ponto .org simplesmente.
Ponto .org, não tem ponto .br, viu, Jorge Chaves?
Aliás, viu, Pierluigi, por falar em dica, o Rodolfo, ele nos manda aqui uma dica interessante. Eu não chequei, não vi como é que é o funcionamento desse programinha.
Então
desse
ainda não tem número.
Utilitário, então isso ainda não virou um infodrop. Mas se você, ouvinte, tiver aí curioso, você pode checar e mandar o seu parecer aqui pra gente, tá? Bom, ele começa o e-mail dele assim: quanto à dúvida do ouvinte James, do programa 202, pode ser que na atualização do Internet Explorer 7... ele tenha iniciado, né, o programa tenha iniciado sem os add-ons.
Ou seja, aqueles acessórios que complementam a
add-on seria o seguinte, é uma espécie de pedacinho de programa que se acrescenta ao programa principal, né, quando você o instala. Ele não roda sozinho, ele precisa do programa principal, no caso o Internet Explorer tem seus add-ons, o Mozilla, né, o Firefox também tem os seus add-ons. E a finalidade é a seguinte: quando alguém lança, principalmente Firefox, né? O Internet Explorer nem tanto, mas no caso do Firefox, eles lançaram um programa mais leve do que os demais navegadores, né? Do que, por exemplo, o Internet Explorer, que é bem mais pesado em termos de ocupação de espaço em disco rígido, ocupação de memória e, consequentemente, a velocidade de execução. Agora, por que isso ocorre? Por quê? Porque, vamos dizer assim, entre aspas, pelado, o Firefox, ele tem menos recursos do que o Internet Explorer, tá? Agora, você pode acrescentar esses recursos. Basta você ir numa página dos add-ons do Firefox, escolher quais recursos você quer e acrescentá-los. Aí a execução, obviamente, do Firefox vai se tornar um pouco mais pesada. Mas a grande vantagem desse procedimento é que você é quem escolhe os add-ons que você quer colocar. Tá? Enquanto que, vamos supor que o pessoal da programação colocasse já como default todos os recursos. Aí, obviamente, o programa ficaria muito pesado e teria recursos que você jamais utilizaria.
Como, né? Por exemplo, quando alguém compra a suite do Microsoft Office.
Exatamente.
Normalmente, eu acho que 99% dos usuários, se usarem 15% do que tem naquela
suite,
é muito.
E olha lá.
É muito.
Você pega o Word, né, que é o famoso processador de texto da suite do Microsoft Office, ele tem recursos inimagináveis. Tem gente que já trabalha com o Word há muito, muito tempo e você está sempre descobrindo novos recursos. E assim, mais descobrindo por uma questão de curiosidade, porque até para o trabalho que a maioria das pessoas desenvolve, esses recursos não são utilizados. Agora, eles estão lá, eles estão consumindo espaço em memória, eles estão tornando o programa mais pesado, né? Então, a ideia dos add-ons, no caso dos programas de navegação, é exatamente essa. É você deixar pedacinhos de programa de fora para tornar o programa principal mais leve. E aí, esses pedacinhos de programa, você pode entrar na internet, no site correspondente, baixar aqueles que te interessam, né? Só convém não exagerar muito. Uma coisa que a turma exagera muito também, sabe o que é, Peluide? Fonte. As fontes,
sim,
do Windows. O cara fica maravilhado com a... É que assim, você, eu, somos de uma época em que as impressoras eram matriciais. Quando as impressoras eram matriciais, a impressão estava limitada à fonte residente na impressora. A não ser que a impressora entrasse em modo gráfico, que era um modo muito lento. A partir do momento que as impressoras jato de tinta ganharam fôlego e ocuparam o espaço, as fontes TrueType no Windows, elas são todas desenhadas, ou seja, elas
são...
Só
uma observação, TrueType significa o que você vê na tela é o que sai na impressora.
Exatamente, então a turma ficou maravilhada com essa possibilidade da variedade de fontes de texto, né? Então tem gente que quer instalar, assim, centenas de fontes de texto.
Principalmente aí, as mulheres, elas têm essa...
Aquelas com florzinha, aquelas com rococó.
Aquela proporção estética, exatamente. Aquela coisa estética. Né?
E aí a pessoa não se dá conta, fala, é engraçado, meu computador anda lento. Porque às vezes você instala tantos recursos que ele realmente acaba ocupando a memória, o Windows e as fontes e sei lá o que mais, e ele acaba ficando lento. Bom, mas voltando aqui, nosso
Rodolfo.
Ouvinte Rodolfo, ele dá então essa dica... Que a dúvida do ouvinte James do programa 202 pode ser na atualização do Internet Explorer, ele iniciou sem os add-ons. Bom, ainda no programa 202, diz ele, falando da dúvida do ouvinte Luiz Silveira, ele só está dando uma complementada com uma informação a respeito de um programa, e essa é a dica, para completar a limpeza do Windows. Sabe aqueles programas que limpam a sujeira, aqueles registros que não estão sendo
usados?
Exatamente. É um programa gratuito e o nome dele é o C Cleaner. Tá? Aqui eu imagino que no meio dele tenha faltado uma letra A. Né? Porque Cleaner é Cleaner. C Cleaner. Bom, ele pode ser baixado no seguinte endereço: download.piriform.com. CC Setup, é que está na outra linha, né? 205.exe. Então, repetindo, download.piriform, esse piriform é P-I-R-I-F-O-R-M de Maria, .com/CC Setup, 205 em algarismos, .exe. Eu imagino que esse link já remeta diretamente à operação de download, né? Ele não vai nem abrir uma página, ele já vai abrir aquela janelinha salvar, né? E aí você já vai baixar o arquivo de instalação para o seu computador diretamente a partir desse link.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores, tanto da Intel quanto da AMD, uma memória aí, com certeza, variando acima de 1 GB, discos rígidos também com uma capacidade superior a 80 GB, que é o padrão mínimo hoje em dia, e todos eles equipados com o Windows autêntico.
E você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
O Ivo de São Mateus. Aliás, sabe que eu acho que alguns ouvintes têm uma técnica que eu acho fantástica para nós. Eles colocam o nome no começo. Em vez de colocar a assinatura no fim, a gente fica procurando quem é que escreveu o e-mail. O cara já se apresenta. Fala,
já se apresenta.
Ivo de São Mateus.
Isso, que aí a gente, na hora de ler, já dá o crédito pro ouvinte que mandou o e-mail.
Diz,
aliás, você que está nos ouvindo e vai nos mandar um e-mail, aproveite, né? Quando você for escrever o seu e-mail, você de cara põe teu nome, depois põe o conteúdo aí da coisa.
Diz, parabéns pelo programa, obrigado, Ivo, e obrigado pela audiência. Ouço todos os domingos, acho útil para aquelas pessoas que estão se iniciando no mundo da informática. Certamente uma coisa que eu sempre faço questão de deixar claro, esse programa não se destina a escovadores de bytes. Ou seja, é um programa que não se destina àqueles programadores avançados ou técnicos avançados. É para os iniciantes mesmo, né? Agora, o problema do Ivo é um problema, acho que muito comum. Eu tenho, por exemplo.
É.
O que está acontecendo com o meu computador? Ele não desliga como deveria desligar. Isto é, clicando no ícone para desligar com segurança, eu só consigo desligar a máquina no botão da CPU. Pode ser um vírus ou um defeito da máquina. Eu pessoalmente acho que é um defeito de projeto daquele tal gabinete, como chama?
O gabinete ATX.
ATX. Ou seja, o problema é o seguinte, lá pelas tantas alguém teve a feliz ideia de dizer, vamos desligar o computador via software e não via botão, via hardware.
Na realidade essa feliz ideia, ela surge, é mais ou menos que nem o mundo do automobilismo. Tem muitas implementações hoje em dia nos automóveis que nasceram a partir de laboratórios de automóveis protótipo, automóveis de corrida. Né? Então você pega, por exemplo, o freio ABS, esses sistemas antiderrapantes. Tudo isso, na realidade, nasceu nos laboratórios que projetam carros de corrida. Tá certo? E acabaram, uma vez aprovados, sendo trazidos para os carros convencionais, para os carros de passeio. Aqui, no caso dos computadores, muitas coisas que vêm para a linha dos desktops, que são os computadores de mesa, elas nascem quando são desenvolvidas para os computadores notebooks. Nos notebooks, foi exatamente nos notebooks que surgiu a primeira vez a ideia de colocar o desligamento via software, sem a necessidade de apertar lá o botãozinho para desligá-lo. Né? E a partir daí foi criado o tal do gabinete ATX, que tem essa capacidade de entender esse desligamento através de um comando via software, e hoje praticamente qualquer computador, na hora que você manda lá o Windows desligar, ele se desliga sem a necessidade de se apertar o botãozinho liga-desliga do computador. Acontece que nem sempre isso funciona, né?
Aliás, eu diria o seguinte, é mais ou menos como jogar na loteria, entende? Eu, por exemplo, eu descobri num dos meus computadores, eu tenho dois, né? Tem um que é a vítima e outro que é aquele que eu uso profissionalmente, né? A vítima é onde instalo as sugestões dos ouvintes para saber se funciona. Num deles, eu, por exemplo, descobri o seguinte. Se eu não desconectar o modem, se eu não desligar minha conexão à internet e pedir para desligar o computador via software, ele desliga. Se eu desconectar corretamente a conexão à internet e falar, desliga, vai, desconecta, não quero mais internet agora.
Tá.
E tentar desligar via software, ele não desliga.
É uma coisa absolutamente inusitada, ou seja, contra a lógica.
Contra,
né?
A lógica, não tem lógica nenhuma.
Deixa eu explicar por que é contra a lógica. Na realidade, na hora que você, no Windows, dá o comando de desligar o computador, antes de efetivar o desligamento físico da máquina, né, através de um comando via software, ele procura fechar todos os arquivos e programas abertos, justamente visando preservar a integridade dos dados que estavam lá sendo utilizados por você. Né? Então ele vai tentar fechar todos os programas abertos. Eu já notei, por exemplo, que em muitos computadores há uma falha meio complicada no Internet Explorer. Você manda desligar o Internet Explorer e ele aparentemente fecha, né? O programa aparentemente fecha, sai da tela, pelo menos. Só que aí ele não saiu da memória, na realidade.
É, se você digitar o Ctrl Alt Del e mostra quem é que está na memória...
quais são os processos ativos, os programas em execução...
O desgraçado está lá ainda.
O iexplorer.es está lá. E o pior, se você rodar novamente Internet Explorer, ele se instala de novo na memória. Ou seja, ficam dois Internet Explorer ocupando memória. Ele vai consumindo memória tantas vezes quantas você abrir e fechar, né? Então você tem que entrar num caso como esse, no gerenciador de tarefas e processos, e mandar finalizar o processo por ali, né? Para que o Internet Explorer efetivamente saia da memória. Então, quando algum programa desses ainda permanece em memória e o Windows não consegue desinstalá-lo pelos recursos próprios, aí na hora que você manda desligar, o Windows fica lá tentando desinstalar ou apagar ou desligar aquele programa, não consegue, e aí o computador não desliga também enquanto isso não acontece. E aparentemente isso nunca acontece. Então você é obrigado a desligar no botão. Então, viu no caso aqui do Ivo, dá uma checada, veja se não há nenhum programa funcionando dessa forma. Ou seja, antes de mandar desligar, feche todos os programas, todos os arquivos, e aí, mesmo assim, antes, clique ou pressione simultaneamente Ctrl Alt Del para chamar aquele gerenciador de tarefas. Aí você vai lá em processos ou programas, né, tarefas, enfim, e veja quais estão em execução. Veja se não existe algum programa sendo executado, daqueles que você julga ter acabado de fechar, tá? Se tiver, o problema está nesse programa, é ele que está impedindo o desligamento normal. Outra coisa que provoca esse sintoma, viu, Peluí, isso é uma coisa meio complicada, é um adware, é um vírus ou um adware que fica residente em memória e justamente como você... Exatamente, como você não consegue fechá-lo, o Windows não consegue finalizá-lo, ele acaba também impedindo o desligamento normal do Windows. Então, uma outra sugestão, viu, Ivo, é passar um programa do tipo anti-spyware e antivírus também, fazendo um escaneamento geral na sua máquina
para ver se não tem alguém rodando em memória enquanto isso.
Exatamente. Bom, vamos agora a um breve intervalo. A gente volta já já com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado.